Livro de 1 João,
capítulo 2, versículo 24 e 25. 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Tu és um Deus magnífico, Tu és um Deus soberano e em tudo nós Te damos louvor. E em tudo nós Te damos adoração, porque o Senhor, Pai querido, é o Deus dessa casa, o Senhor dessa palavra. E que Teu reino seja manifesto hoje aqui neste lugar através da palavra do Senhor. E que Tua glória, Pai querido, seja real em nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus desta palavra a qual vai ser anunciada a Tua igreja e a minha vida. Em Teu nome santo é que eu agradeço e louvo pela palavra santa do Senhor. Amém e amém. Bom, essa passagem aqui de 1 João, João estava ali orientando as pessoas, as comunidades das igrejas que estavam ali sendo formadas na igreja primitiva. Estava orientando sobre os falsos profetas, sobre os anticristos que ali já estavam se manifestando, porque estavam dentro da igreja, mas não viviam um relacionamento com o Senhor da igreja. E esses homens ali começavam a instruir o reino dos céus, não conforme o Espírito Santo de Deus revelava, mas conforme o desejo do coração deles. Porque eles não tinham nada de Deus. Eles não tinham nada para ofertar de Deus, a não ser imprimir dentro daquela igreja. Uma igreja segundo as suas vontades. E uma igreja que ela é firmada segundo a vontade do homem, ela não é formada por Deus e constituída por Deus, mas sim constituída pelo inimigo das nossas almas. E João ali, ele começa a orientar aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali, que eram chamadas de igreja do Senhor, para que pudessem ouvir a voz do Espírito Santo e a palavra que vinha de Deus. E João orientava para que o povo olhasse aquilo que eles aprenderam e ouviram do nosso Senhor. Aprenderam a ouvir através das suas ministrações. Ele diz, né? Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Porque aqueles homens, naquela época, já vinham pregando um Cristo que não era o Cristo que nós conhecemos através da palavra de Deus. Aqueles homens, os anticristos, vinham pregando um Cristo que talvez fosse os que estão acontecendo hoje, um Cristo que aceita todas as coisas, porque simplesmente Ele te ama. Um Cristo que aceita que o pecado possa entrar dentro da igreja, porque simplesmente se você pecar, Ele te ama. E Ele te perdoará. Mas talvez esses homens não pregassem um Cristo que deseja arrependimento da sua igreja. Talvez eles não pregassem um Cristo que dizia que não queria mais sacrifício com animais, mas queria uma vida fiel diante dele, aonde o primeiro ao acordar fosse ele. E quando ele fosse deitar, o primeiro a ser lembrado fosse o próprio Deus, o próprio Jesus. E aqueles homens talvez fossem como a igreja de hoje em dia, as pessoas que estão infiltradas no meio da igreja, pregando um lencinho que cura, um travesseirinho que faz você dormir em paz. A Bíblia diz que nós dormimos em paz porque nós estamos em Deus. A Bíblia diz que nós dormimos em paz não porque temos um travesseiro bom para cochilar, mas diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Isso é a verdadeira palavra de Deus. Não é colocar acessórios para que as pessoas se acheguem a Deus, porque a única coisa que nos leva para diante de Deus, segundo a palavra do Senhor, é Jesus Cristo. Não existe nada que nos leve à presença de Deus se não for Jesus Cristo. Como eu citei durante os louvores, Jesus Cristo, ele diz que nós devemos entrar por um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é o próprio Jesus, que ele nos deu acesso ao coração do Pai. Eu lembro que logo quando eu abri minha conta no Facebook lá, motivado pelo pastor, porque eu tinha um Orkut. Falei, pastor, estou feliz com o Orkut. Daí você falou, Cris, isso aí é obsoleto, já é passado. O pessoal que cultivava as fazendas já perderam tudo, sem teto já deve ter tomado as fazendas do Orkut, né? E eu simplesmente, eu falei, então vamos para lá, né? Vamos migrar, migrei para o tal do Facebook. Eu lembro que algum colega meu lá de Terém postou uma fotinho, né, uma charge, com eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a cruz de Cristo estava tombada como se fosse uma ponte sobre um rio. E o rapaz estava no carrinho, e o versículo estava escrito lá. Só que ele não estava no caminho que levava para a ponte, para atravessar, para que você chegasse do outro lado. E assim é o que acontece quando os homens desse momento aqui, dessa passagem, faziam com o povo. Eles ensinavam o evangelho que não tinha Cristo, e quando eles chegavam num ponto em que necessitavam se conectar com Deus, como Cristo não estava sendo mencionado e vivido, as pessoas chegavam num local onde não podia alcançar Deus. E eu lembro dessa charge, sempre se repete lá, lembrete de não sei quantos anos atrás, né, aparece ela, e quando ela aparece eu compartilho novamente. E uma igreja, nos tempos de hoje, em que Cristo não é pregado, as pessoas estão andando por um caminho, achando que estão salvas. Mas vai chegar o dia derradeiro das suas vidas. E não vai ter a ponte que é Jesus para levá-las diante da presença de Deus. Não vai ter a ponte que é Jesus para que eles possam entrar pelos portais da Nova Jerusalém. Né? E falando isso, eu lembro daquele filme O Peregrino, do livro, que era a mesma coisa. Sem Jesus ele não tinha acesso para chegar na Terra Celestial. E é assim em nossas vidas. Hoje existe uma igreja que se diz cristã, mas não conhece o Cristo que reina sobre a igreja. Como eu disse no domingo, eu tive um sonho. E esse sonho, para mim ele foi marcante, porque eu já ouvi algumas pessoas falando assim que já teve sonho dentro de sonho. Ah, eu sonhei, daí acordei no sonho e estava sonhando. E eu achava interessante, eu falei, como isso? Não é possível. Daí Deus mostrou que é possível, sim. E nesse sonho, né, como eu disse durante o louvor, eu não lembro se era eu que estava batendo a selfie, se era quem que estava batendo, mas eu sei que a pessoa que bate a selfie também aparecia nela, né, em teoria lá. Apertou, e era de toda a igreja. Né? Daí algumas pessoas, né, até perguntaram, Cris, eu estava na foto, eu não estava, né? E a verdade é que naquele sonho, o salão era esse, mas as pessoas que estavam aqui eu não conhecia. Eu não conhecia nenhuma, a não ser eu. Né? E eu tive esse sonho, no momento em que se bate a foto, como nos filmes nós vemos, né, as roupas caem lá e os homens de Deus são arrebatados, né? Só que ali eu vi não só a roupa, eu vi os homens e as mulheres que estavam caindo, e um novo corpo glorificado subindo aos céus, nessa foto. E eu acordei dentro do sonho, do sonho do arrebatamento. E quando eu acordo desesperado procurando meu celular, porque não era selfie, procurando no meu celular dentro do sonho, vou lá no Fotos do Google, clico, cadê a foto? Eu preciso ver para mostrar para o pastor. Né? E a minha preocupação era essa. Só que, em alguns momentos, quando eu fui acordando, ainda acordei com essa impressão e fiquei assim pensando, mas se eu vi a foto, eu fui. Né? Não tem essa dúvida, né? Se eu vi a foto, eu vi a foto, eu estava com aqueles que subiram. Porque era uma selfie. E ali, eu comecei a buscar em Deus, e Deus foi ministrando no meu coração, que aquela foto não era a igreja Cristo é Paz que estava sendo arrebatada. Era a igreja de Cristo. Era a igreja do Senhor Jesus. Porque de todos que estavam na selfie, todos foram arrebatados. Não houve, assim, igual quando nós lemos na passagem, né? Estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Mas como eu não conhecia nenhuma pessoa da igreja, ali ficou evidente que era a igreja de Cristo, que estava adornada e preparada para subir aos céus num corpo glorificado. E eu dou graças a Deus porque aqui, nessa igreja, sempre foi pregado que Cristo é que nos conduz para o céu. Sempre foi pregado que a santidade nas nossas vidas nos leva diante da presença de Deus. Sempre foi pregado que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz a própria palavra. É viva e eficaz, mais penetrante do que espadas de dois gumes, para penetrar juntas e medulas, espírito, corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus, ela nos toca aqui neste lugar ao ponto de desejarmos querer Deus a todos os dias e a cada instante. E sempre, não é a primeira vez que eu sonho com arrebatamento, e tomara Deus que não seja a última, e também no dia do arrebatamento eu quero subir. Assim como todos nós, como Igreja de Cristo, desejamos. E que seja isso evidente em nossas vidas, por causa da palavra de Deus que vocês ouviram e permanece em vocês, como disse João. Não existe outra palavra que nos dá segurança sobre o arrebatamento de Cristo, se não for a palavra de Deus. Né? O que nós vemos hoje é uma multidão que está procurando ir para o céu, mas não sabe quem o leva para o céu. Não sabe quem dá o destino para a vida delas. E naquele sonho eu pude perceber que o destino e o caminho era Jesus, porque da maneira que ele diz em sua palavra, foi a maneira que eu sonhei. E eu não fui dormir pensando sobre arrebatamento, não. Eu fui dormir até tarde pensando, eu quero dormir, eu preciso dormir, porque daqui a pouco é o culto. Né? Eu não dormi muitas horas naquela madrugada. Daqui a pouco é o culto e eu vou estar com sono, né? E eu não quero estar com sono. E daí eu tive essa experiência. E Deus se revelou mais uma vez. E que você possa ter experiências com Deus que você ouve nesta casa de oração. Que você possa ter experiências com Deus, porque Ele nos fez promessas. O mais difícil para o homem não é receber a promessa, é crer na promessa do Senhor Jesus. Aqui ele diz no versículo 25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas nós já aprendemos com alguns homens de Deus que o difícil não é receber a promessa, essa é a parte mais fácil. O difícil é crer até o fim que aquele que prometeu é fiel para cumprir esta promessa. Porque, como nós vemos na Bíblia, lá no Velho Testamento, se passaram anos para muitas pessoas receberem aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu a Abraão a terra por onde ele passava. E eu acho interessante que Deus, quando promete essa terra, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais, e vá para o lugar que eu te enviar. E se tu uma bênção, de ti serão benditas todas as nações. E Abraão ali, ele pega, acho que ele chega para Sara, eu ouvi Deus. Daí ela, que Deus? Não, ouvi Deus, esse foi diferente, porque esse falou comigo pessoalmente. E ele disse para nós sairmos. E daí eu imagino o Sara, né, que lá gostava de sorrir um pouco. Ah, vamos lá então. E eles saíram. Em cada jornada em que Abraão passou, ele, de uma coisa ele tinha certeza, que aquele que prometeu era fiel para cumprir a sua promessa em sua vida. Então, chega um momento em que Abraão, ele se depara numa confusão familiar com seu sobrinho Ló. E nessa confusão familiar, ele diz para Ló, escolhe a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a palavra do Senhor diz que Ló, quando ele olhou direita e esquerda, ele viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. E foi tão atrativo aos olhos dele, porque acho que ele viu alimento para os seus animais, viu lugar onde repousar ali com a sua família, né, com as suas duas filhas e sua esposa, e para os seus servos. E ele achou ali um bom lugar. Mas, Abraão, ele não olhou para a terra para ver se tinha, era deserto de um lado ou era pastos verdejantes do outro. Ele olhou para Deus, porque ele sabia que se ele fosse para o meio do deserto, ali o Senhor iria sustentar, porque ele não cria, ele não cria naquilo que os olhos deles viam, mas ele tinha no seu coração que aquele que prometeu era fiel para guardá-lo no meio do deserto, era fiel para sustentá-lo no meio do deserto. Ele, a sua família, os seus animais, os seus servos. E nada, se você olhar para a vida de Abraão, nada faltou na vida dele. Porque ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Ele tinha certeza que dele seria feita uma grande nação. E Abraão, que depois se tornou Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Né? E eu sempre leio, eu sempre lembro daquela música em que diz, né, que quem tem promessas de Deus não morre, não desiste. Né? A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que Abraão, ele morreu. Ele não viu a promessa, mas ele cria numa pátria que ele iria receber, a pátria celestial. E essa ninguém podia tomar das mãos dele, porque ele sabia que um dia ele iria morar com o Senhor. Mas ele também sabia que por onde cada cidade que ele passou, a sua família, a sua descendência iria herdar aquele local. Em alguns momentos em que Deus falou com Abraão e a sua esposa ouviu, ela não creu. Né? Ainda mais quando Deus falou que ela ia ter Isaac. Ela deu um riso, né? E daí Deus diz ali para Abraão que naquela mesma época, no ano seguinte, eles teriam um filho. E se concretizou conforme o Senhor tinha dito. Uma vez ela deu um riso de descrença. E a outra, ela disse, o nome dele vai ser Isaac, porque todos vão ver ele e vão ver que eu concebi ele com risos, com alegria, porque o Senhor prometeu e ele cumpriu. E na sua vida não é diferente. Existem promessas de Deus para mim e para a sua vida. E não é diferente. Não sorria como Sara na primeira vez, mas sorria de alegria, porque quando a promessa se cumprir, todos vão poder ver que Deus cumpriu aquilo que prometeu. É mais fácil ouvir a promessa do que crer, mas aqueles que creem na promessa de Deus são felizes mais do que aqueles que somente ouviram. A promessa do Senhor para a nação de Israel que foi dada para Abraão, eu me recordo que no livro de Gênesis, Deus ele fala para Abraão tudo o que iria acontecer com a família dele. E chega uma passagem que Deus fala assim, olha, a sua família vai ser escrava por cerca de 500 anos no Egito. Até isso você fala, olha que promessa boa, né? Que promessa boa. E foi real. Aconteceu. Depois que José foi para o Egito, se tornou um governador após a sua morte, por 500 anos. Aquela nação, aquele povo, a descendência de Abraão, se tornou escravo. Mas Deus enviou aquele que iria libertar o povo. E daí a diferença agora é que Deus não tinha feito uma promessa para um homem. Foi para uma nação inteira. Eram milhares de pessoas ali. Era mais de 1 milhão de pessoas habitando na terra do Egito. E muitos ouviram a promessa do Senhor. E eu imagino, né, que quando nós ouvimos a promessa de Deus, a primeira coisa que vem é aquela alegria no nosso coração, é Deus falando, é Deus agindo. E eu imagino ali que quando Moisés foi falar para aquele povo isso, eles se alegraram muito. Mas quando Moisés foi falar com o rei do Egito e veio e voltou dizendo, ah, o rei não liberou a nossa saída. Eu acredito que todos aqueles que se alegraram mais uma vez estavam com seus corações frustrados. Não por causa de Deus, mas porque eles não criam com convicção. A cada etapa que a nação de Israel andava no deserto, o povo dizia, não era melhor nós vivermos lá no Egito do que o Senhor nos tirar do Egito para perecermos no deserto porque não temos água? E o que eu acho lindo na palavra de Deus, que todas as vezes que tem essa murmuração no meio do povo de Deus, a primeira vez que eles murmuraram, eles andaram mais um pouco e o Senhor tinha 12 palmeiras, 70 palmeiras e 12 fontes de águas para saciar o povo. Toda vez que o povo murmurou, faltava pouco para alcançar aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Porque era mais fácil ouvir a promessa do que crer nela. E trazendo isso para os dias de hoje, quantas vezes foi anunciado o reino de Deus para as pessoas? Quantas vezes foi anunciada a palavra de Deus para as pessoas e elas simplesmente diziam: ah, mas Cristo Jesus, ele está voltando? Ele está voltando já há quase 2000 anos. Quantas vezes eu ouvi isso na minha família? Pessoas que falavam: ah, Jesus está voltando? Ele está voltando desde o tempo de Pedro. Está voltando desde o tempo de João. Essa é uma promessa viva para nós. A volta de Cristo, a salvação que há no Cordeiro de Deus. Mas é mais fácil ouvir a promessa do que crer nela. E isso eu já disse aqui algumas vezes. Eu tenho um tio que sempre, quando eu passava, sempre nas datas festivas, a minha família se reunia de alguma forma, né? E daí eles gostam muito de pagode, se tocava pagode, bebiam bastante. E eu participava em algum momento da festa lá, eu chegava na hora que começava, saía bem antes de terminar, porque tinha que me arrumar, tinha que ir pro culto, tudo. E a casa da minha, entre a minha casa e a casa da minha avó não tem muro, né? E não, nunca foi separado por muro. Então eu saía da minha porta, passava pro terreno da minha avó, e ali eu lembro que meu tio, ele imitava Tim Tones. Não é do tempo de muita gente aqui, nem do meu, é. Né? A verdade é essa, eu não lembro do Tim Tones, mas ele era do Chico Anísio, eu não lembro de ver. Eu só lembro que eu fui procurar no YouTube para ver quem era o Tim Tones, né? Que ele tanto fazia. Eu passava com a minha Bíblia, ele fazia: irmãos, como o Tim Tones fazia. Chegou o momento de colher a oferta ou alguma coisa, tirando sarro, dando risada. Mas eu, enquanto estava indo para a igreja, eu estava crendo que aquele que me prometeu a salvação, ele iria me dar a salvação. Enquanto ele imitava o Tim Tones, mesmo falando a palavra de Deus, ele ouvia uma promessa e não vivia. E o que é mais interessante, que esse mesmo tio é o único cristão, além de mim, na família por parte de pai. Ele é o único evangélico hoje. E eu sempre lembro ele, você lembra? Quando você imitava o Tim Tones, irmãos, agora ele que é o pregador. Né? Você lembra? E sabe o que ele me diz? Eu não lembro. Porque quando ele fazia aquilo, ele já estava bêbado, já estava ali achando que tudo era chacota, mas hoje ele sabe que o único salvador da vida dele é Jesus Cristo. A palavra que foi pregada, a que ele ouviu, hoje é a palavra que dá comunhão com o Filho e com o Pai diante de Deus. E às vezes você irá ministrar a promessa de Deus para as pessoas na rua, no mercado, para os seus irmãos, para os seus amigos, e talvez não seja o Tim Tones, mas seja qualquer outra piada. Continue ministrando o reino de Deus, porque para isso que nós fomos criados e gerados, para viver na presença de Deus e anunciar o reino de Deus. Livro de Romanos capítulo 8 diz que a criação anseia ardentemente com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus, e nós devemos anunciar o reino da salvação. Mesmo que o homem não creia nessa promessa, porque esta promessa é a vida para toda uma nação. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, falando de promessas, Jesus Cristo, além de nos dar a promessa da vida eterna, quando eu leio Isaías 53, quando fala da profecia daquilo que iria acontecer com Cristo Jesus, ali eu recebo uma promessa, que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo Jesus, ele deixou uma promessa que nós seríamos curados pela presença de Deus. Curados da enfermidade no nosso físico e na nossa alma. Quantos de nós não chegamos diante de Deus com a enfermidade chamada depressão e fomos livres dela, porque a alegria que o mundo dá não é semelhante à que Cristo dá. Porque a alegria que Cristo dá, ela vem cercada de paz. A alegria que Cristo dá, ela tira todo o medo, como diz a palavra do Senhor. O amor de Deus lança fora todo o medo. Quando eu olho para Isaías 53, eu vejo aquelas promessas para as nossas vidas, porque ele foi como um cordeiro mudo. Ele morreu naquela cruz e ele levou os nossos pecados. E uma das promessas de Cristo Jesus é que nós seremos perdoados dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Existe uma canção que acho que é Ana Paula Valadão que canta, que ela diz que apenas uma gotinha do sangue de Jesus já é o suficiente para que nós possamos ser salvos. Apenas uma gota do sangue de Jesus derramado naquela cruz é o suficiente para termos a vida eterna. É necessário que nós possamos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que Ele prometeu e começar a crer em todas as jornadas das nossas vidas. Para aquele que é ansioso, ele deixou a promessa dizendo: lançai toda a vossa ansiedade diante de mim, porque eu tenho cuidado de vós. Para quem tem medo, como eu disse agora, o amor de Deus lança fora todo medo. Para quem deseja esperança, livro de Jeremias 29, 11, agora fugiu na minha cabeça, vamos ver aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus deixou uma promessa que ele será encontrado todas as vezes em que você o buscar. Às vezes as pessoas falam, não encontro Deus, é porque não buscou Deus. Ou porque não buscou o Deus da Bíblia. Porque se nós colocarmos o nosso coração na presença dele, hoje como a Emiliane ministrou, nós veremos ele assentado sobre o trono e nós iremos glorificar o nome dele, porque a presença dele é real aqui neste lugar. Porque essa é a promessa que ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, o nosso Deus está aqui neste lugar. No livro de Jeremias também, capítulo 33, ele deixa uma promessa para aqueles que clamam a ele. Versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o clamam, para aqueles que o buscam. No livro de Salmos, que foi ministrado no domingo, né? O pastor ministrou alguns trechos do Salmo 91. Ali existem promessas de Deus para as nossas vidas. E quando nós cantamos a música Fidelidade, nós declaramos aquele salmo praticamente inteiro. Que são promessas de Deus que nós devemos crer. Não devemos deixar apenas pendurado em algum lugar, mas devemos guardar as promessas de Deus em nosso coração. Porque assim, se o inimigo vier contra nós, nós temos a palavra de Deus em resposta. Temos a palavra que vence o diabo, a palavra que vence o mundo. Porque se o mundo vem com palavras mentirosas, diante da palavra de Deus, elas irão perecer. E existe uma promessa para nós no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você habita no esconderijo do Altíssimo? Você encontrou um abrigo na presença de Deus? Porque se você encontrou esse abrigo, você pode descansar no Senhor teu Deus. E você vai poder dizer, como disse aqui: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés dos filhos do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Esse é o Deus que nos faz promessas. O que devemos agora é carregar as promessas de Deus sobre as nossas vidas, carregar a presença de Deus em nossas vidas, como faziam os levitas, e carregavam ali sobre seus ombros, em santidade ao Senhor. Quer receber as promessas de Deus sobre a sua vida? Confie nelas. Quer receber as promessas do seu Deus sobre a sua vida? Adore ao Senhor a cada instante da sua vida. A promessa de Deus já chegou no meio do povo de Israel com adoração. Eles adoraram ao Senhor quando atravessaram o Mar Vermelho. Eles adoraram ao Senhor quando venceram as suas batalhas. Eles adoraram ao Senhor quando receberam a promessa de Deus. Quando você recebe uma promessa, adore ao Senhor. Quando você está no trajeto, a caminho da promessa, continue adorando ao Senhor. Porque quando nós adoramos o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele abre os céus e recebe a sua adoração. Eu gosto de ler sempre quando o sacrifício de Manoá e o sacrifício de Gideão. Porque simplesmente eles disseram: Senhor, espera aí que eu vou preparar uma oferta para o Senhor. Espera aí, o Senhor falou, eu vou ficar aqui, eu vou aguardar. E Deus recebe o sacrifício que eles derramaram diante do altar de Deus. E quando nós adoramos o Senhor, nós estamos fazendo como esses dois homens. Senhor, eu vou te adorar, recebe a minha adoração. E ali o Senhor vem com fogo sobre as nossas vidas, e consome a nossa adoração, e a nossa adoração e a nossa oração naquele momento sobe como um aroma suave às suas narinas, e isso tem um efeito tão poderoso, que faz a promessa ficar mais perto a cada dia. Quando nós adoramos o Senhor, as promessas de Deus ficam mais perto. Quando nós cremos e o adoramos, nós atingimos as prateleiras, como diz o pastor, que estão embaixo, as que estão um pouquinho mais alto, até chegar naquele momento em que se abrirá os céus e Cristo Jesus virá sobre as nuvens ao tocar da trombeta, e toda a sua igreja irá morar com Ele, irá viver com Ele. Essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. O que devemos fazer na jornada é não ter medo. O que impede a promessa também de se concretizar nas nossas vidas é ter medo, é ter receio. Toda vez que o povo teve medo, atrasou um pouco mais de obter as promessas de Deus. Uma pessoa que recebeu uma promessa e aguardou o momento em que Deus lhe desse essa promessa foi o rei Davi. Ele recebeu uma promessa e teve, por mais de uma vez, a chance de antecipar a promessa que Deus tinha feito. Mas ele sabia que a promessa de Deus, ela tem o tempo certo para ser concretizada. Se damos um jeitinho, como fez Rebeca? É, mãe de Jacó. Nós colocamos tudo a perder, se não for a misericórdia de Deus. Rebeca tentou dar um jeitinho. Ensinou tudo o que Jacó devia fazer para enganar seu pai Isaac. Deus já havia prometido que em Jacó seria estabelecida a promessa dele, que tinha feito a Abraão, que tinha feito a Isaac. Deus ia fazer no momento certo, no momento correto. Mas Rebeca ali já quis antecipar. E foi mais difícil, porque daí Jacó ele teve que passar por etapas difíceis. Foram 14 anos trabalhando para ter a esposa que ele amava. Trabalhou 7 e recebeu Lia. Trabalhou 7 e recebeu Raquel. 14 anos. Foram 14 anos ali vendo seu salário sendo mudado várias vezes. E Deus continuava abençoando. Mas se ele não tivesse escutado a voz da sua mãe e tivesse permanecido na palavra de Deus que ele tinha dado ali desde antes de ele nascer, Deus teria encurtado esse tempo, esse período. Não teria passado por tantas brigas em sua família. Quando Deus te promete algo, aguarde o tempo dele, porque vai se cumprir. Vai se cumprir. E não importa se vão passar 45 anos, como aconteceu com Caleb. Quando esse dia chegar, você vai poder dizer como disse Caleb. Moisés já estava morto. Josué, a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás é que eu tenho hoje. Um homem com 85 anos falando que tem a mesma força e mesmo vigor, porque ele creu na promessa e o Senhor o conservou forte, firme. Porque você crê na promessa, o Senhor manterá você forte, firme, com coragem, com a mesma que você tinha quando a recebeu. E quando vir os inimigos, você não vai precisar nem que toda a nação de Israel lute com você. Somente a sua família. E você irá conquistar aquilo que o Senhor prometeu para você. Lembre-se, ouvir é fácil, crer é mais difícil. Permanecer crendo na jornada te faz hoje, daqui desse ponto onde nós estamos, morar numa pátria celestial que não foi construída por mãos de homens, mas o nosso Deus reservou para nós. Nós temos promessas de vida. Nós cantamos hoje que o reino do Senhor é eterno. A palavra do Senhor diz que mais o reino de Deus é feito, constituído de paz, justiça e alegria. Essa é a promessa de Deus segundo o seu reino para nós. Você vai ter uma vida de paz. Você vai ter uma vida cheia da justiça de Deus. E Ele vai ser justo com nós conforme a fidelidade que nós temos a Ele, com Ele. E vai ter uma vida plena, cheia de alegria. Todos nós um dia vamos passar por um dia de chuva. Mas Cristo Jesus vai dissipar a chuva, as nuvens. E vai nos dar a alegria eterna de habitar com Ele nos céus. E para o céu, aonde eu e você iremos, lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro. Lá haverá um rio que flui do trono de Deus. As suas águas são cristalinas. E à beira desse rio, diz a palavra do Senhor, está a árvore da vida. E as folhas dessas árvores é para a cura das nações, diz a palavra do Senhor. E essa árvore dará fruto todos os meses. Escolha, pois, a vida hoje. O Senhor te reserva dois caminhos para escolher. O caminho da vida, que é a promessa que Ele tem para nós, que Cristo Jesus morreu por mim e por você. Ou a morte eterna, que é um plano que Deus não traçou para nós. Ele traçou para Satanás e seus anjos. O trono de Deus, do trono de Deus é essa ordem, é essa promessa que o Senhor tem preparado para nós. A salvação e a vida eterna, que hoje você possa dizer: Senhor, eu escolho a Tua presença. Que hoje você possa dizer: Senhor, eu escolho a Tua promessa, que foi feita há milhares de anos, há mais de 2000 anos, foi feita para um povo que ainda estava no exílio, foi feita para um povo que ali é a descendência de Abraão, mas essa promessa me alcançou, porque a tua palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram e não o receberam. Então ele mandou procurar em todos os lugares aquele que ouvisse a sua voz. E nós decidimos ouvir a voz de Cristo. E por isso, hoje, nós somos chamados filhos de Deus, através do Espírito de Deus. Uma promessa que Cristo deu para encerrar é que ele iria ao Pai, mas nos enviaria o Consolador. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Ele está sobre a sua vida. E este Espírito Santo de Deus, ele nos revela o que está no coração do Pai. Adore ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Purifique a sua vida no sangue de Jesus Cristo. Deixe a sua vida ali. Trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus. Encontre abrigo na presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque ali você vai poder dizer ao Senhor: Ele é meu refúgio e fortaleza, Ele é a minha rocha, nele estou firmado, jamais serei confundido, porque Ele é o meu Senhor. Portanto, como diz no livro de João, 1 João 2:24-25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna.